Então, não, isso é uma equação complexa, complexa. Então, essa é a minha ponderação, mas para dizer que o Brasil continua produzindo, que o Brasil continua regularizando suas terras, que o Brasil, a cada ano, vem batendo recorde de produção de grãos, e que os povos indígenas, eles acabam numa situação de não ter para onde ir, com a expansão do capitalismo, com a expansão da ocupação na Amazônia. Então, essa é a ponderação, e sei que Vossa Excelência é um homem ponderado, de diálogo. Não é? Então, como definir? Como definir áreas que nós temos que reconhecer? As duas áreas, a área da produção, a área para atender as demandas das organizações, de cooperativa, das associações, e, de forma respeitosa, definir as terras indígenas. Não é simples, mas eu quero dizer que eu sempre faço a defesa dos povos indígenas, até porque são poucas as vozes para defender o direito territorial, o direito cultural, o direito étnico dos povos indígenas. Vossa Excelência não está contra, está ponderando o tamanho, essa definição, o tamanho territorial. Então, nós precisamos, na realidade, garantir um bom diálogo com a FUNAI, com o Ministério da Justiça, no sentido de mediar e definir esses territórios, o que é produtivo, o que é da regularização fundiária, o que pertence às cooperativas, o que nós não podemos, talvez o termo seja forte, mas é esmagar uma cultura que começou o nosso país, que começou a formar essa grande nação que Vossa Excelência representa aqui no Senado.
Obrigado, senador João Pedro. Eu estou convencido que Vossa Excelência concorda com o meu pronunciamento, até porque é uma equação difícil, não tenho dúvida alguma. Entretanto, Vossa Excelência tem conhecimento, Brasil, senador Paulo Paim, tem 120 milhões de hectares de terra à disposição dos povos indígenas. Não tem nenhum país do planeta que mais respeita os povos indígenas. E, particularmente, o que nós queremos é de que os povos indígenas continuam não só sendo respeitados, mas, acima de tudo, o governo também tem a obrigação de dar um tratamento até especial. Lamentavelmente...
O país é liderança nesse aspecto, de reconhecer, perfeito, de tratar os povos indígenas. O Brasil é uma liderança.
Desde, naturalmente, do número de hectares de terra que existe, é uma demonstração inequívoca de que o Brasil, com certeza, o respeita. Entretanto, o que me traz aqui é a preocupação das ampliações sem nenhum critério, senador João Pedro. Lamentavelmente, se eu fosse citar aqui alguns casos que estão acontecendo, particularmente de Mato Grosso, que eu posso falar que eu conheço. É um estado que eu tive a primazia desse governador, fui senador, sou senador da República, conheço. Conheço tanto bem quanto Vossa Excelência conhece lá o seu estado da Amazônia. Agora, no mínimo que nós temos que dar também é segurança jurídica também ao cidadão, ao trabalhador. Vou só dar um exemplo aqui, São Paulo, Paim. Tem uma comunidade chamada Ouro Preto. Gato Preto, Ouro Preto. Lá mora 400 pequenos produtores rurais. Um tem 50 hectares, outro tem 30 hectares, outro tem 60 hectares. E existe uma reserva indígena lá. Eles querem ampliar a reserva indígena. E eu pergunto a Vossa Excelência, vai chegar nessa área que eu disse para o senhor, aonde nós vamos colocar 400 famílias que tem ali? Algumas já têm há 40 anos, que foi fundador da região, da cidade. Então, são assuntos que nós temos que preocupar. Chega, às vezes, até a pensar em até guerrear com os brancos, com os índios. Então, é uma preocupação que nós temos que ter, sobretudo para dar segurança jurídica. Ninguém quer deixar de ampliar ou criar, mas com critério, de forma responsável. Não pegar antropologista aqui, representando ONGs internacionais, para vir querer, ou seja, colocar regra para nós brasileiros. Senador João Pedro, eu sou brasileiro, sou nacionalista, defendo o interesse do povo brasileiro. Não posso permitir que muitas vezes fique à mercê de políticas lá de fora para dentro. Aí não. E o que você percebe com muita clarividência, que está havendo é interferência de fora para dentro, como é o caso que eu vi lá há poucos dias, até que estou acompanhando, lá na região de Alta Floresta, Piacás, Monteverde e Bandeirantes. Ora, São sabe quantos hectares que vão tomar de mais de 2 mil famílias ali? Vão tomar 440 mil hectares. E lá não tinha índio, até porque a documentação que você tem, a escritura pública, é da década de 1960. Ora, o governo titulou, o cidadão foi para lá, levou a sua família, agora, de um momento para outro, uma hora para outra, chega lá. Muitas das vezes, gente que chega de jato, João Pedro, desce em Alta Floresta, bacana, missa encomendada, vão para a área lá e delimita. Hoje tem muita facilidade, Vossa Excelência sabe, com o GPS, é aqui, aqui. E eu pergunto para os senhores, aonde está o direito de propriedade? Aonde está a segurança jurídica? Essas coisas que eu não concordo, hipótese alguma. Então, algumas providências têm que ser tomadas. Até porque nós não podemos entregar o Brasil para políticas internacionais ou para os pseus daqueles que defendem os interesses dos povos indígenas. Muito interesse está ali, até comercial, Vossa Excelência sabe disso, nosso Estado lá tem. Então, nós não podemos permitir, senador João. Essa é a minha opinião, as observações que nós temos que ser muito bem claras, e o senhor é inteligente, sabe perfeitamente que essa é a realidade dos fatos.
Só para voltar numa questão levantada por Vossa Excelência, que da mesma forma que nós temos, o Estado brasileiro, reconhecer as terras indígenas, nós também temos que garantir as terras das populações tradicionais. E conhecer e tratar bem a forma como a Amazônia foi ocupada. Na década de 70, era uma propaganda grande para famílias saírem do Sul e irem para a Amazônia. Então, nesses últimos 50 anos, a migração foi grande. E nós não podemos, evidentemente, que arrancar famílias com 40, com 50 anos, algumas com mais tempo. São populações tradicionais da Amazônia que vivem da pesca, da castanha, enfim, dos produtos da floresta. Nós também temos que reconhecer essas populações. E terminava, Vossa Excelência está falando da questão indígena. Hoje faz 50 anos da criação do Parque Nacional do Xingu. É bom lembrar, porque foi um parque... um decreto do então presidente Jânio Quadros, naqueles 7 meses, mas não esquecer desse decreto, desse parque, que é uma referência como terra indígena, dos irmãos Vilas Boas, brasileiros que trabalharam de forma muito abnegada pela questão indígena e pelo povo do Mato Grosso, pela criação desse que é uma referência internacional, o Parque Nacional do Xingu.
Muito obrigado. A parte, senador Waldir Hall, muita honra.
Nobre senador Jaime Campos, ouço atentamente o vosso pronunciamento e parabenizo por esse brilhante pronunciamento. E dizer que a gente lamenta que os estados, ou até mesmo as outras nações, outros países, mas vamos falar aqui do nosso território nacional, que os outros estados brasileiros não tenham demarcado tantas áreas de reservas indígenas ou até mesmo parques nacionais, parques ecológicos, como a Amazônia, como nós temos na Amazônia. Talvez a pressão sobre nós seria hoje um pouco menor se tivesse no estado de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro e outros, as mesmas reservas que nós temos na Amazônia. E eu louvo até a atitude dos governos que, ao longo do tempo, demarcaram inúmeras reservas indígenas. Eu sei que no meu estado tem em torno de 17 reservas indígenas e algumas até de 2 milhões de hectares. Isso é muito bom, isso ajuda a preservar o meio ambiente, as nossas florestas, mas eu acho que tem hora que exagera um pouco. Agora mesmo no município de Guajará-Mirim, estão integrando a uma reserva indígena uma reserva de seringueiros, um seringal, onde lá acho que tem em torno de 200 famílias de seringueiros históricos, que estão deixando de pai para filho, talvez de mais de 100 anos, que a cidade de Guajará completou agora, no último domingo, 82 anos de fundação, e certamente esses seringais são mais antigos do que a cidade, que é o município de Guajará-Mirim, e lá estão em torno de 200 seringueiros apavorados, não sabem para onde vão ser jogados, porque estão anexando esse seringal a uma reserva indígena. Já saiu uma portaria e só falta ser expedido o decreto. Então, veja bem, eu acho que os seringueiros também tenho o mesmo direito, com todo respeito, eu defendo, sou amigo. Quando governador, eu fiz um trabalho, né, muito forte com a minha esposa, que era deputada federal já na época, a deputada Marinha Halp, que é adorada pelos índios do meu estado, né, defendendo os nossos índios, inclusive firmando convênios com programas com todas as nações indígenas do nosso estado. Temos uma relação muito forte, muito boa. E quero até que essas reservas possam ser ampliadas, mas não tirando de seringueiros ou de colonos. Tem uma outra reserva que está para ser demarcada, tirando em torno de 1.500 produtores rurais do município de São Francisco e Seringueiras. Então, nós estamos vendo muito isso no Brasil. E eu acho que poderia até aqui dar uma sugestão, por que então não ampliar as reservas, até se criar novas reservas com os parques? Porque eu sei que os índios preservam, eu sei que as reservas são importantes para a preservação. Então, vamos pegar as áreas biológicas, os parques nacionais e transformar em reserva indígena. Nada contra, porque a preservação seria talvez até melhor, porque eu conheço alguns parques nacionais que foram invadidos ao longo do tempo, né, foram invadidos por milhares e milhares de famílias. E as reservas indígenas são mais protegidas até do que os parques nacionais. Mas não tirar colonos já assentados, não tirar seringueiros que estão explorando e estão ganhando pão de cada dia para se ampliar reservas. Era essa a contribuição.
Muito obrigado. Eu agradeço a sua parte. Essa é a minha observação e, sobretudo, na certeza que até a ideia de Vossa Excelência é muito válida. Ceder os parques, as reservas, para os povos indígenas seria uma solução. Eles preservariam muito melhor que o governo, porque, na verdade, senador Paulo Paes, os grandes incêndios que existem na Amazônia, só nos parques, Vossa Excelência tem conhecimento. O que se panha de madeira, ou seja, muitas pessoas vão lá, usam o parque para extrair madeira, para vender, para comercializar, porque o governo não tem capacidade de fiscalizar. Então, nesse caso, eu imagino que a ideia, pessoal, é louvável, é meritório, e espero que o governo federal veja de outra forma, sobretudo permitindo que damos tranquilidade também àqueles que produzem, que estão ali com sua família há muitos anos, e quero crer que esse será o melhor encaminhamento para resolvermos essa problemática e, acima de tudo, uma boa convivência entre o cidadão que já está lá na terra, como também com os povos indígenas. Muito obrigado, senador Paulo Paes, pela sua paciência.